Aliás, se fizermos uma equação entre os problemas ainda mantidos, que deverão e serão enfrentados por obra de emendas de nossa autoria aqui, e as novidades positivas, eu diria que nós temos mais novidades positivas do que os pontos que deverão ser enfrentados por objeto de emendas. Vossa Excelência retirou um tema de um que era controverso e preocupante, que era a chamada anistia eterna do relatório novo, no relatório novo. Isso é um ponto a ser saudado. Vossa Excelência, de forma, diria, pioneira, incluiu, e aí Vossa Excelência dialogou muito bem, me permito dizer que Vossa Excelência, no bom sentido falando, roubou de mim uma citação que iria fazer aqui nessa comissão, da apresentação do original Código Florestal de 1963, que eu acho que é uma apresentação que deve ser objeto de reflexão nossa aqui no Senado. Vossa Excelência muito bem citou, e eu quero, e me permita comungar dessa citação de Vossa Excelência, e em coerência com isso, Vossa Excelência, no vosso relatório, incluiu 11 princípios positivos que servirão como princípios de referência à legislação ambiental brasileira. Isso é um avanço qualitativo do relatório de Vossa Excelência. Vossa Excelência inseriu a definição de área verde urbana. Importante destacar, num tempo em que nós vivemos, Vossa Excelência já disse, eu quero só reiterar, num tempo em que nós vivemos, a necessidade de termos áreas verdes para termos cidades mais ambientalmente sustentáveis e mais adequadas para a nossa convivência. Ampliou o que deve ser o Código Florestal, que não é só um Código Florestal rural, mas é também um código urbano. Inseriu um conceito formidável de várzea de inundação, que eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência, definindo a necessidade do uso restrito dessas áreas. Vossa Excelência inseriu a obrigatoriedade da faixa de passagem de inundação, outra inovação que eu quero saudar de Vossa Excelência. Instituiu limites para áreas de preservação permanente de lagos e lagoas urbanas.
Senador Rodolfo, Vossa Excelência me permite uma parte?
Com todo prazer e uma honra, senador Pedro Tex.
O setor produtivo aqui, se nós começarmos a elogiar muito, vai trazer uma preocupação, né? Mas Vossa Excelência está sendo ponderado, só isso que eu queria dizer.
Obrigado, senador Tex. Eu estou no espírito inaugurado pelo presidente Rodrigo Hollenberg e pelo senador Jorge Viana, do bom entendimento aqui, entendeu? Por isso estou fazendo a boa sinalização. É que vamos deixar o bom combate, como diria Paulo na carta aos Coríntios, para quarta-feira, né? Por isso estou falando e saudando aqui os pontos positivos aqui destacados. Além da inserção do capítulo da agricultura familiar, fundamental, da ampliação da segurança ambiental, enfim, e da instituição, e um Código Florestal não poderia, já concluo, presidente, um Código Florestal não poderia deixar de colocar uma preocupação que nós tão bem vivemos na Amazônia. Nossas cidades, nossas capitais de Rio Branco, Porto Velho e Macapá, vivem muitas vezes às voltas com as queimadas que ocorrem nas redondezas das nossas capitais e, enfim, a floresta sofre com isso e Vossa Excelência instituiu no relatório um Sistema Nacional de Combate ao Fogo. Então, presidente, eu queria saudar, eu não poderia deixar de, nesse pela ordem, saudar e parabenizar meu caro amigo, senador Jorge Viana, pelos pontos que avançou nesse relatório, os pontos que merecem contestação, eu vou deixar, senador Tax, para o bom combate de quarta-feira aqui nessa comissão.
Eu quero agradecer as palavras do senador Randolph, e quero registrar, senador, Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela contribuição que tem dado a esse debate, sempre equilibrada e de bom senso. E eu tenho convicção de que esta vitória, este entendimento só será completo se contar com o seu voto também aqui na Comissão de Meio Ambiente. Nós temos essa expectativa.
Caminhar para tanto, presidente. Oxalá!
Oxalá. E queremos aqui registrar o seguinte. Eu tenho 4 inscritos aqui pela ordem. Senador Blairo Maggi, senador Valdemir Moca, senador Ivo Cassol e senador Pedro Taques. E quero, antes de dar continuidade à palavra pela ordem aos senadores, propor um encaminhamento, dando curso ao entendimento iniciado na semana passada, que marcou a leitura para hoje e apreciação da matéria para quarta-feira, para que possamos limitar, por acordo, a apresentação das emendas ao texto até às 18 horas de amanhã. Todos concordam com esse encaminhamento? Senador Randolfo, senador Pedro Taques. Então vamos, estou sugerindo este encaminhamento e submeto à apreciação da comissão. Aqueles concordam em fixar o limite de 18 horas de terça-feira para apresentação de emendas, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo então agora a palavra pela ordem ao senador Blairo Maggi.
Cumprimento o senhor presidente. Cumprimento nossos relatores e o relator Jorge Viana, cumprimentar pelo trabalho aqui realizado e que é com certeza o máximo do ponto de encontro que nós poderíamos ter ido nesse relatório. Mas, ao cumprimentar o relator e todos aqueles que participaram desse trabalho durante todo esse período, eu só queria, e o presidente já respondeu me antecipando, porque nós fizemos um acordo na semana passada, na quinta-feira, de que iríamos discutir a matéria a partir de quarta-feira, né? Então, hoje é só para saudar mesmo os relatores, né? Mas eu gostaria depois, senador Jorge Viana, de entender um pouco melhor, mas podemos deixar para quarta-feira, ou conversaremos depois separadamente, essa questão do pousio. Eu confesso a Vossa Excelência que não entendi qual o propósito do pousio de 5 anos, porque em muitas oportunidades, em muitos momentos da vida de um agricultor, de um pecuarista, ele opta em não ter atividade econômica naquele pedaço de terra que ele é o responsável de cuidar, vamos chamar assim. E aqui nós estamos entrando numa seara de determinar de que, pelo menos se é o que eu estou entendendo, que ele não pode deixar essas terras deles por mais de 5 anos sem uma atividade econômica, né? Então eu gostaria de fazer uma discussão depois em separado com Vossa Excelência para poder entender qual o espírito dessa emenda aqui colocada. Temos outras dúvidas também, exemplo que o senador Randolfo colocou. Vamos nos debruçar sobre o relatório no dia de hoje, amanhã, ler, entender. E, se necessário, for apresentar as emendas para que nós possamos fazer as discussões na quarta e na quinta-feira, se for necessário. Mas acho importante que nós, nessa semana, possamos findar essa discussão aqui nas comissões, levar na semana que vem ao plenário, votarmos, né, independente do resultado que tiver, e encaminhar à Câmara para que ela possa fazer o mesmo ainda esse ano. E quero saudar aqui a colocação da sua emenda no final do texto, quando agasalhou aquela preocupação que todos os agricultores têm no Brasil e que Vossa Excelência ouviu de muitos, que sei que ouviu. É no sentido, poxa, se nós temos que cumprir a legislação ambiental brasileira da forma rígida como ela é, para produzir alimentos, para atender a população brasileira, vender mundo afora e não recebemos nada por isso, por fazer esta manutenção do meio ambiente que fizemos, e se estamos fazendo por um entendimento nosso de que é necessário fazer. Esse é um convencimento dos setores da sociedade brasileira. Mas Vossa Excelência coloca aqui dentro uma sinalização de que nós, brasileiros, e aí digo nós, produtores rurais, gostaríamos muito de ver, no momento em que tivermos que importar feijão, carne, trigo, soja, enfim, já importamos. Seja bem-vindo, senadora. Tudo aquilo que nós precisamos importar para o Brasil, que seja feito, ou que os países que vendam para os brasileiros também cumpram as mesmas regras ambientais. Talvez, senador Jorge, essa sua citação aqui nessa matéria possa ser o que eu acho que nós vamos chegar no futuro. Eu penso que nós, aí já digo o mundo como um todo, teremos que ter uma espécie de OMC verde, né? Onde as regras ambientais também sejam levadas em conta na hora das transações comerciais. Esse eu acho que é o ponto futuro, senão nós não vamos levar. Quando Vossa Excelência coloca aqui 5 anos para todos os bancos operarem com agricultores e darem a eles o recurso que ele precisa somente depois que ele estiver no CAR, nós estamos dizendo o seguinte: olha, não, você não ficará na atividade se você não cumprir com as regras ambientais. Talvez no futuro, numa OMC verde, a gente chegue nas mesmas condições e, olha, você só poderá vender, você só poderá transacionar mundo afora se você cumprir minimamente essas regras que estão aí. E Vossas Excelências, que tiveram comigo na Fazenda Tanguro na semana passada, tiveram a oportunidade de observar um embrião disso. Aquela fazenda, ela é uma fazenda que tem ISO 14001, tem certificado da Roundtable e é a única propriedade até hoje no mundo que tem esse certificado, que é o embrião de tudo isso. Olha, se você quer participar do mercado internacional, você tem que ter essas mínimas condições. Não são fáceis, não é fácil, é caro e complicado. E tenho certeza que a maioria dos agricultores que estão me ouvindo nesse momento pela TV Senado falam assim: não, mas o Blairo pode fazer porque é diferente, a estrutura que nós temos é diferente. E eu concordo, é diferente, mas diria o seguinte: é necessário, é um caminho que nós temos que ir a buscar, e aqui nesse texto já prevê, em muitas oportunidades, regras e benefícios e até a possibilidade de subsídios no futuro para a gente alcançar isso que todos nós queremos. Então, quero mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência e também a condução do senador Assir, da condução do senador Rodrigo nas comissões e do senador Luiz Henrique quando ele relatou nas outras comissões também. Então, parabéns, senador, e como já foi dito aqui, na quarta-feira vamos ao bom combate para chegar a um denominador comum nesse projeto. Muito obrigado.
Obrigado, senador. Senador Blairo Maggi, quero registrar a presença da senadora Ana Amélia, sempre muito assídua nesse debate, que contribuiu bastante desde o primeiro momento nos avanços dos entendimentos em relação ao novo Código Florestal. E passo a palavra ao senador Valdemir Mocca.
Presidente, um registro, é só por questão de estatística. Eu estou aqui já terminar o ano, pela primeira vez eu consegui chegar numa comissão antes da senadora Ana Amélia. Quero fazer esse registro. Eu já citei que eu acho.
Mas isso é só porque ela não faz parte dessa comissão, infelizmente.
Ela devia estar em outra comissão.
Eu não faço parte dessa comissão, senadora Mocca.
Ah, então é isso.
Acompanhei todo o relatório do nosso querido senador Jorge Viana pelo meu gabinete, pela TV, mas eu não sou membro da Comissão de Meio Ambiente. Vim aqui agora para fazer. Muito obrigada por ter citado a emenda 12, senador. Então, por isso, senador Mocca, mas vou fazer força para chegar mais tarde um pouco.
Eu já até disse que eu acho que ela arma uma rede aí nesses corredores aí e dorme aqui no Senado. Mas, na verdade, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: são pessoas como a senadora Namélia, mas tantos como outros aqui, que apostaram, né? Eu quero aqui começar dizendo o seguinte: independente, eu tenho uns parlamentares, deputados federais, Vossa Excelência tem se reunido periodicamente, senador Assis já fez também, e nós temos é um objetivo, quer dizer, aprovar no Senado e, como houve modificações, esse texto vai retornar à Câmara. Então, o bom senso manda que a gente permanentemente, dentro do possível, evidentemente que isso não significa nenhum tipo de interferência, porque os senhores senadores e senadoras não iam admitir, mas não é questão de bom senso. Nós temos tentado acompanhar as alterações, fazendo com que os parlamentares, os deputados federais, pelo menos tomem conhecimento disso, porque uma vez aprovado no Senado, caberá aos senhores deputados federais aprovar ou não essas alterações que foram feitas aqui. Então, da mesma forma que o Executivo tem participado, na mesma linha, para que se possa evitar um veto ou alguma coisa desse tipo. Então, o que eu quero dizer, senador Jorge Viana, Rodrigo Hollenberg, senador Assir Gurgaz, que independente do se vamos disputar com emendas, destaques, eu quero registrar uma coisa aqui. Não faltou a nenhum senador, desde o primeiro momento, bom senso, equilíbrio e, de Vossa Excelência, a boa vontade, que eu quero testemunhar. Ontem era já tarde da noite, eu e Vossa Excelência ainda conversávamos por telefone a respeito desse texto. Eu quero dar um testemunho de que muitas vezes as pessoas que estão de fora acham que não, o cara não quis, não. A primeira coisa que eu quero registrar é o esforço, a boa vontade do senador Jorge Viana e da sua equipe e as pessoas, do senador Luiz Henrique, que ficaram amanhecendo aqui construindo o texto. Nós vamos ter hoje parte de tarde e amanhã até às 18 horas para que a gente possa apresentar emenda. Eu queria fazer esse registro e queria já levantar uma dúvida. No texto da Câmara, né, tinha um artigo que dizia que propriedades que em até 4 módulos, chamadas pequenas propriedades ou agricultura familiar, como querem alguns, embora eu acho que esse é um pouco restritivo, elas ficariam isentas, né, de reserva legal. Não estou falando, porque aqui o texto menciona, mas em área de preservação permanente. O texto na Câmara não tinha isso. Quer dizer, essa discussão, ela virá à tona. Eu quero lembrar a Vossas Excelências que isso é uma coisa que a Câmara, os deputados, consideram isso como um avanço, né? E até porque se isso não vier, nós temos que avaliar o quanto que vai se perder disso aí. O que nós dizemos? Qual que é o grande entendimento desse código, senador Jorge Viana, Silva? É que nós temos uma situação, né, de fato, e que nós precisamos consolidar nas chamadas áreas consolidadas. Lembrando que toda a agricultura e toda a pecuária neste país chega apenas 30% e poucos de toda a área brasileira. E desses 30%, esses produtores rurais já têm a reserva legal dentro desses 30%, senador Assir Gurgaz. Então, é que às vezes as pessoas não entendem isso, mas nós estamos falando de que o país que tem 800 milhões de hectares ainda tem preservado de forma nativa, né, 500 milhões. Quer dizer, quem é que tem isso no mundo? Então, nós temos que ter uma preocupação. E eu sou um daqueles, quando você fala, mas vão acabar com isso, gente, nós estamos falando, pelo amor de Deus, de pequenas propriedades, de produtores, e aí para entrar no debate, nós temos que proteger os pequenos, estamos fazendo isso, os grandes produtores com essa visão, e eu quero aqui, já disse essa expressão, o senador Blair Maas deu uma demonstração de que realmente, na sua propriedade, é que nós vimos, né, é impecável o trato com a questão ambiental, isso ficou muito claro. Agora, nós temos que lembrar que tem um médio produtor, aquele que tem um pouco mais de 600 hectares, 1.000 hectares. Esse pessoal, na maioria das vezes, eles não têm condição também de fazer tudo isso. Então, daí porque esse estímulo que Vossa Excelência está colocando, que o BNDES possa estimular, que a gente possa estimular a recuperação, por exemplo, de pastagens degradadas, com juro compatível e com prazo para que, sobretudo a pecuária, e nós podemos aí incorporar no setor produtivo, só no meu estado, são 8 milhões de hectares de pastagem degradada. Veja que com um pouco, com um programa nisso, nós vamos incorporar segmentos importantes, áreas importantes, sem derrubar uma única árvore. E vamos aumentar significativamente a área para a agricultura nesse país.